como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
E nesse capítulo, nós estamos vendo uma terapia em grupo no mundo espiritual. O Clarencio está aí, orientando esse grupo. Esse capítulo se chama Conflitos da Alma. Muito interessante, porque nós vamos analisar que os conflitos, as pessoas dizem que o conflito é por um motivo, e quando ele está fazendo essa análise dos conflitos da alma, nós constatamos que o conflito é outra coisa, nos ensinando que nós temos que prestar atenção na nossa real intenção. Muitas vezes nós falamos que o problema é um da nossa vida, quando na verdade o problema é outro. Fica muito claro aqui, o Amaro era casado com a Odila. A Odila morre, vai para o mundo espiritual, ele casa com a segunda, com a Zumira. E a Odila está sofrendo muito, né, dizendo que por conta do filhinho, que a madrasta Zumira não cuida do filhinho, e está ali naquela perturbação, levantando a bandeira do filhinho, quando, na verdade, a história dela, o conflito dela é outro. Ela tem uma ligação sexual muito grande com o marido e não quer abrir mão dele físico, né, do corpo dele, do sexo dele, para a madrasta, para a segunda esposa. Na verdade, é isto. E aí, por isso que se chama esse capítulo Conflitos da Alma. Porque, e às vezes, nós falamos que temos determinados tipos de problemas com alguém, ou muitas vezes nós falamos assim, eu não consigo resolver essa situação da minha vida por causa disso, quando, na verdade, se formos analisar e chegarmos a esse ponto do conflito da alma, nós vamos identificar que a história é outra. E isso é para a gente aprender a identificar os nossos pontos, a origem dos nossos sofrimentos, a origem de nossa aflição, que às vezes nós dizemos que é uma, quando na verdade é outra.
Eu tenho uma visão mais real, né, da vida.
Exatamente. Eu tenho uma amiga minha que ela sempre fala que ela tem muitos problemas com a mãe e que ela diz que tudo na vida dela deu errado até hoje por conta da mãe, da educação da mãe, que a mãe era castradora, a mãe jogava ela para baixo demais, tratava ela como inútil e tal. E só que a minha amiga, ela tem 60 e poucos anos.
Exato.
E um dia a gente estava conversando, eu falei, quantos anos você tem? Aí ela falou, acho que era 66, 67, alguma coisa assim. Eu falei, bom, então você acha que a sua vida não deu certo até hoje por conta da sua mãe? Ah, sim, olha, você vê que minha vida é uma desgraça só. E ela, desde pequenininha, que ela falava que eu era inútil. Falei, olha, será que ela não estava certa?
Exato.
Porque o que você fez de útil para você durante esse tempo
todo?
Exatamente. Então, ou ela estava certíssima, uhum, ou então você deixou ela dizer para você que ela estava certa.
Determinar, não é?
Exatamente, porque é muito simples você até hoje não ter feito nada e dizer que não fez porque ela falou que você era. Então, se você realmente é inútil, ela estava certa, você não pode ficar chateada com ela. Agora, você passar a vida inteira por conta de uma coisa que uma pessoa falou para você na infância, quantas oportunidades você teve na vida hoje?
E aí, muitas vezes, o outro, ele dá uma, vamos dizer assim, uma alfinetadinha para a mudança, né? Porque aí tem uma coisa, eu falo que vida conjugal, vida familiar é fantástica nisso. Porque às vezes uma criatura fala uma coisa para você, né? O parceiro, a parceira fala uma coisa para você, e aí você vê até que é verdade. Aí você fala assim, mas só para eu vou fazer diferente, você acaba mudando.
Exatamente.
Né? Você acaba mudando e no final você muda para quê? Para melhor.
Exatamente. E essa minha amiga, ela é viúva, ela tem uma condição financeira muito boa, E aí ela falou assim, pois é, eu nunca fiz uma faculdade. Eu falei, por que, que você não faz agora? Exato. É porque agora eu não tenho mais idade. Eu falei, não tem mais idade? Isso, você com 67 isso. anos não tem mais idade de fazer uma faculdade? Eu falei, qual faculdade você gostaria de fazer? Mesmo que você quisesse fazer medicina, você Exato. Pode fazer. O que, que te impede de fazer? Eu falei, tá vendo como sua mãe tinha razão? Né? Então, nós começamos a falar assim, bastante duro com ela e para perceber. Eu falei, faz uma terapia. Sabe? Até hoje você nunca fez uma terapia. Por que, que você está confiando só na opinião de uma pessoa?
Exato.
Ah, porque ela era minha mãe. Eu falei, sim, e você? Sim. Você foi mãe.
Exato.
O que, que você incentivou seus filhos a fazer? Como é que foi? Então, isso para mostrar que também, se nós tivemos uma mãe dessa, é porque estava na nossa programação.
Com certeza.
Agora, com certeza, não está na nossa programação passar o resto da vida paralisado.
Carregando aquele peso,
porque
né?
aqui mesmo vai acontecer um sacode aqui para todo mundo.
Exatamente.
Entendeu? Tipo assim, olha só, vamos parar com isso. Né? Então, nós temos que ter as rédeas da nossa vida. Nós não temos o direito de falar que somos infelizes por causa de filho, de marido, de sogra, de chefe. Nós não nascemos para isso. Agora, muitas vezes, isso implica um trabalho extra para a gente. Aí, às vezes, a gente não quer esse trabalho extra, fica acomodado, botando a culpa do outro, dizendo que nós não evoluímos por conta
do outro.
Do outro. Então, aqui nós estamos vendo que está todo mundo junto agora, né? A Odila está desencarnada e o Amaro e a Zumira que estão encarnados, mas todos estão ali nessa terapia agora em grupo. E aí, nesse momento, o Clarence ele fez uma regressão no Leonardo, de regressão de memória, né, que é do espírito Leonardo. O André Luiz perguntou se ele ia fazer com a Odila. Ele falou que não, que no caso dela não tinha necessidade, porque senão ia sair do foco.
Exato.
E o objetivo é sempre o foco. E aí o André Luiz fala que, reparando, né, que o Amaro ali estava muito aflito, o ministro chegou perto dele e paternalmente afastou de Odila, transportando o Amaro para o leito em que seu corpo físico repousava. Então ele viu que o Amaro que estava em desdobramento, a Odila ali em cima dele, pedindo para ele dar sumiço na Zumira, ela estava perturbando ele. Né? E aí afastou ele, voltando ele para o corpo físico. E o André Luiz diz que a pobre desencarnada, a Odila, tentava agarrar-se a ele, chamando em desconsolo: Amaro, Amaro, não me abandones assim. O relógio da família marcava 3 da manhã. Olha que casa movimentada.
Exatamente. De 15 para 1, 3 da manhã, né?
Exatamente. O dono da casa acordou, abatido. Esfregou os olhos, sonolento, guardando a ideia de ainda estar ouvindo o apelo que vibrava no ar. Amaro, Amaro. O abalo do reencontro fora nele muito forte. Na tela da memória dele, do passado, permanecia tão somente a fase última de sua incursão espiritual. A imagem de Odila, que se lhe parecia implorando socorro. Então, veja que ele não se lembra de tudo, mas ele registrou aquela agonia.
A questão principal, né? E vamos perceber a volta ao corpo. Porque quantas vezes, aí você, tive um pesadelo, e o pesadelo é um encontro, né? E que bondade de Deus, dos espíritos, quando nos trazem de volta ao corpo, para quê? Para interromper uma situação nefasta.
Verdade. Às vezes eu acordo, eu até agradeço, falei, ai, obrigado. Porque eu tenho certeza que eu estava causando maior tumulto em algum lugar.
Ou sendo tumultuada. E aí tem uma questão muito interessante quando se acorda assim. Porque qual é a sensação que a gente traz? Que se a gente continuar a dormir, a gente vai voltando para a mesma situação. Então, o comum é o quê? A gente levanta, né? Vai muitas vezes, bebe uma água, respira. E esse momento é bom, gente. Quer ver uma dica boa? Se a gente fizer uma prece... Eu já tive vezes, os amigos sabem que eu gosto de poesia, né? De eu levantar, assim, daquela situação, E aí não querer acender luz, não querer fazer movimento nenhum para perturbar, não perturbar o marido, na época o filho, tudo isso. Aí eu ia para uma janela, olhava para o céu, às vezes aquela madrugada, aquela noite assim, e começava a recitar uma poesia de Maria Dolores. Porque aí você vai pensando e tudo, aí aquilo era muito interessante, me despertava. Quando eu deitava, eu não dormia imediatamente, mas também eu não voltava para a mesma situação. Porque vai dando assim, é feito um pavor assim, meu Deus do céu. Se eu continuar, e a gente volta, por quê? Porque a vibração está próxima, né? Quem quer a perturbação está ali ainda vibrando, e se a gente for com aquela sintonia, a coisa continua.
Exatamente. E aí o André fala que da palestra que alimentara conosco não restava traço algum. Então, olha, eles conversaram pra caramba, que ele não se lembra, mas ele se lembra da aflição que ele sentiu. Deixando entregue a lembrança fragmentária que ele assomava consciência como simples sonho, partimos. A irmã Blandina solicitava-nos concurso imediato em favor do pequeno Júlio, que confiara aos cuidados de Mariana enquanto nos buscava a companhia. O Júlio é o filho da Odila com Amaro, que a Zumira, quando casou com Amaro, que era o viúvo, tinha muitos ciúmes dele com o filho, Júlio. E ela desejava que o menino morresse. E acabou que esse menino morreu mesmo. Não por conta do desejo dela, mas porque estava até na programação dele mesmo desencarnar como criança. Mas já que ela pensou na morte dele, ela acabou também sendo responsável por aquela situação. E aí, ele continua falando aqui, né? Valendo-me da excursão para o Lar da Bênção, perguntei ao ministro quanto a certo enigma que me feria a imaginação. Esteves, ao tempo da Guerra do Paraguai, sofrera tanto quanto Júlio o suplício do veneno. Por que surgiu em ambos efeitos tão diferentes? Então ele está falando aqui, entender, vem cá, né? Se duas pessoas, né, sofreram pelo mesmo situação, né, do suplício do veneno, por que que um está de um jeito e o outro está de outro? Aí ele diz o seguinte, que o menino, o Júlio, ainda trazia a garganta doente, ao passo que o enfermeiro, vitimado por Leonardo, não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Quer dizer, um foi cometeu suicídio pela sua livre opção e tomou um veneno para se matar. O outro foi envenenado por um amigo.
Isso.
Não queria morrer. Ele foi assassinado. Então, o que tentou suicídio, até hoje, sofre, né, com a garganta. Por quê? Porque tomou o veneno. O outro que foi envenenado, não sente absolutamente nada.
Sabe o que eu estou lembrando? Do nosso querido professor José Jorge, que ele falou uma expressão que eu guardo muito. É melhor ser pedra do que vidraça. Não é, gente? Observa só, né? Quando a gente tá... Desculpa, é melhor ser vidraça do que ser pedra. Troquei, opa. Por quê? Porque, na verdade, quando você joga a pedra, você teve ação, né? O outro que sofre, e aí Emmanuel fala assim, que a vítima merecerá sempre a simpatia de todos. A gente, às vezes, vê na mídia, né? Ou na nossa convivência mesmo, situações em que a criatura sofre muito, né? Mas aí a gente fala assim, ah, coitadinho de fulano que sofreu, a gente ora. Mas vamos orar pelo agressor, porque na verdade, só da pessoa sofrer uma dor, uma injustiça, tudo isso, ela vai contar com a simpatia, com a proteção do grupo. Agora, quem fez, além de ter com a consciência estar fora da lei, ainda vai contar muitas vezes que os pensamentos de maledicência, de malquerência de um grupo. Gente, pensamento é força, né?
É verdade.
É criador.
E nós estamos vendo aí essa marca perispiritual, porque ficou marcado no perispírito. É tanto que o Júlio vai nascer várias vezes, várias reencarnações, com o mesmo problema.
Exatamente.
Na garganta, por conta disso. Por quê?
Ele buscou, né?
Exatamente. Ele teve a intenção de tirar a sua vida, daí ele, quando tomou veneno, ele lesou mesmo a garganta dele física, que foi a causa da morte, na época do suicídio, mas lesou o perispírito, fazendo com que nas próximas reencarnações ele também tenha esse problema. Nós já falamos aqui diversas vezes em programas anteriores, mas é sempre muito bom lembrar que uma vez eu estava escutando um estudo do Altivo, e aí perguntaram para ele a respeito disso, né, de lesar um órgão para uma vida futura. Aí a pergunta era o seguinte: uma pessoa tem câncer, por exemplo, aí ela toma o remédio para aquele câncer. Só que o efeito colateral do remédio estraga um outro órgão. Eu não entendo de medicina, mas vamos supor que aí estraga o fígado. Aí o fígado fica altamente comprometido. Aí a pergunta era: na próxima reencarnação, aquele fígado que ficou comprometido como efeito colateral do remédio, ele vai ter algum problema em cima do organismo, do corpo físico da próxima reencarnação? E a resposta foi uma coisa assim que foi tão impactante para mim, que o autor falou: depende da intenção Exatamente. Da pessoa quando toma o remédio. Se uma pessoa está doente e faz uma quimioterapia, toma um remédio, mas com o objetivo de querer melhorar, de querer não dar problema para ninguém, de querer a cura, ela pode danificar todos os órgãos, que isso não vai afetar o perispírito. Agora, se uma pessoa está doente e utiliza aquela doença para manipular as pessoas, de gostar de estar doente, na dependência daqueles remédios, se fazendo coitadinho, se fazendo de vítima, dizendo: ah, agora, tá vendo? Agora estou com problema no fígado, ai meu Deus do céu, ô fulano. Aí começa a manipular um, manipular outro. Aí sim, essa pessoa ela está lesando o corpo perispiritual dela, que vai trazer para ela consequências na próxima reencarnação daquele órgão.
Mas por quê? Porque a mente, né? Jesus falou que o nosso tesouro estaria onde estivesse o nosso coração. Olha só, ele tem que pensar onde que está a nossa mente. E assim, nesse momento, é uma coisa muito interessante, né? A gente fala do programa gravado. Aí temos aí a questão da Zika, né, chikungunya, essas questões todas. Observa só, tem gente que só fica fixando em doença. Eu encontrei uma pessoa que falou assim: puxa, eu ainda não tive. Aí eu falei assim: você quer, fulano? Aí a pessoa: não, não, eu só tô falando que todo mundo tá tendo. Aí eu comecei a conversar assim, falei: cara, mas por que é que você acha que você tem que ter? Não, você acontece que ninguém é todo mundo, é uma individualidade. Mas aí você fica tão fixado naquilo que você acaba. Uma outra questão que eu tenho falado em casas espíritas mesmo, né? E em todos os grupos. Aí a pessoa assim: mas tá uma crise. Aí eu fui uma vez até no SEMA fazer o estudo, e aí a nossa Regina estava na direção e falou assim: pois é, porque tem a campanha de inverno, né? E aí esse ano, por causa da crise, a gente pode trazer o agasalho usado, que seja em condições de uso, aquela coisa toda. Eu falei assim: observa só, amigos, no momento de falar, né? Já que eu tenho muita intimidade na casa, né? Eu falei: observa só, a gente fala na crise, mas alguém de nós, está deixando de comer o que quer, está deixando de vestir o que quer. Se de repente uma cor está muito fora da moda, a gente vai vestir aquela roupa porque está na crise? Não, a gente vai adequar tudo isso. Algum de nós já viu o prazer que a criança tem, principalmente a criança, né? Em receber um agasalho novo, e muitas vezes até em relação àquele desenho animado que ela vê, aquele, porque tem, né? Agora, então, já apareceram personagens, quando fica sem ter contato com criança, a gente desatualiza um pouco. No outro dia, eu fui uma vez, eu falei: ué, bolinha vermelha e preta? Aí a garotinha falou assim: não, aí contou toda a história da personagenzinha, né? Aquela personagem que o pessoal tá gostando agora. Então, observa só, gente. Para a criança, é muito interessante essa atualização, porque não é só o agasalho físico. É a questão, é até emocional dela que ela se vê contemplada. Então, não custa nada. Mas se eu começar a colocar na minha cabeça, você está vendo? Está na crise. O dinheiro não vai dar. Daqui a pouco, até eu vou começar a sentir frio, achando que eu não tenho agasalho, que eu não tenho nada, porque a gente busca. Então, gente, essa questão do nosso pensamento é fundamental. Se eu estou focado em doença, se eu estou focado em escassez, se eu estou focado em fracasso, naturalmente nada de bom eu estou blindada em relação ao bem que flui da vida. Então a gente tem que estar com muito cuidado com a nossa cabeça, porque às vezes a própria mídia, a gente pode deixar que a mídia comande a nossa vida, né? E muitas vezes com situações totalmente interesseiras. Interessa que a gente fique num estado muito ruim para a gente aplaudir determinada questão lá, que é do interesse de alguns, né? Do grupo.
É isso mesmo. E aí o Clarencio agora vai explicar exatamente isso que nós falamos, né? Ele diz para o André Luiz: não tomaste em consideração o exame das causas. Esteves foi envenenado, enquanto Júlio se envenenou. Há muita diferença. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. O mal, como que se instala nos recessos da consciência que o arquiteta e concretiza. Vimos Leonardo Pires com a imagem de Esteves atormentando-lhe a imaginação e observamos Júlio, enfermo até agora, em consequência de erros deliberados aos quais se entregou há quase 80 anos. O pensamento que desencadeia o mal encarcera-se nos resultados dele, porque sofre fatalmente os choques de retorno no veículo em que se manifesta.
E aí é o nosso grande e extremo cuidado, né? Ah, mas eu vou ficar alienado? Não vou ficar alienado, não. Mas determinadas questões em que eu fixo muito a minha mente acaba atrapalhando. Há um fato que a gente viveu lá no Leon Denis e que eu sempre gosto de trazer, porque naquele momento chega uma jovem e a jovem estava assim... você percebia, né, que era uma jovem assim, de classe média alta, quase alta e tudo, e ela estava vestida desleixadamente e havia até um cheiro de falta de higiene. E naquele momento, né, estava lá o altivo no atendimento fraterno no final e o doutor Herman indicava algumas pessoas para algumas pessoas conversarem. E aí o altivo me chamou, falou assim: conversa com ela. E a menina estava olhando assim, com aquele olho paralisado e tudo. Aí eu me apresentei, olha, meu nome é Deusa. Ainda brinquei, não sou uma deusa não, qual é o seu nome? E ela com muita dificuldade falou o nome. E aí a gente com uma dificuldade muito grande para ela falar alguma coisa, sabe? Pedindo a Jesus e aos Espíritos para ela falar. O que que acontece? Naquele momento houve uma desencarnação de um companheiro que era de uma facção criminosa lá no Largo da Carioca. E ele era considerado ousado, né? Então ele foi com um determinado carro, né? Parou no Largo da Carioca e desafiava mesmo. E ali alguém reconheceu e desencarnou. Essa menina vinha da escola. Na família havia o noticiário deu, né? Na televisão e tudo. E aí, na hora do noticiário, ela foi procurar pelo jornal. E naquele momento, a internet começando, ela foi e começou a rastrear a vida desse companheiro. E aí compra mais jornal e mais informação, né? Ela foi paralisando. E aí, qual foi a explicação que a gente teve do plano espiritual? Olha que coisa séria, né? Ela, na verdade, se apaixonou por ele. E ela criou um campo de sintonia com ele. Então, para estar próximo com ele, só através do suicídio. Olha só como é que estava. Então, ela estava alimentando uma ideia de suicídio. E aí, como eu sou muito curiosa, né? Perguntei assim, mas é possível? Isso é só da cabeça dela? Ou é possível que o espírito esteja influenciando? Aí, o doutor Emma falou assim, minha filha, se ele aqui na Terra... ele comandava um grupo, você acha que no plano espiritual ele está totalmente livre? Ainda falou, ainda mais, porque vocês oram muito pouco por eles? Então, é um processo de fascinação. Então, olha que coisa séria a questão do pensamento, né? Então, eu posso ter notícia? Eu tenho notícia, sim. Eu vou saber o que acontece. Mas, sabendo o que acontece, vamos colocar, se está na nossa cabeça, vamos colocar o nome nas caixinhas de radiação ou de prece da nossa casa espírita, mas não vamos nos deter tanto em começar a fustigar o mal, porque a gente não sabe que relação eu posso criar com determinados espíritos.
É,
né?
É interessante você estar falando isso, porque é uma coisa até incompreensível hoje nós vermos muitos jovens neonazistas.
Isso, exatamente.
Né? É uma coisa assim que é incompreensível.
Comunidades, né?
Isso. E por quê? Por conta disso, por conta dessa fascinação pelo mal, começa a investigar, começa a ligar os pontos e vai entrando num campo vibratório muito grande e acaba realmente se estabelecendo esse contato. Daí a importância para quando a gente escutar essas notícias, a gente realmente fazer prece, entregar na prece esse noticiário, não ficarmos envolvidos emocionalmente para que a gente não fique preso nesse campo vibratório que realmente isso acontece. Isso realmente é real, porque o pensamento é real. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.